Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Denmark. Pode Porco está no ar, mais uma live do Pode Porco. É, Verdão classificado para semis do Paulista. Hoje os passapanos estão em polvorosa. O Twitter está de luto pelo ótimo futebol apresentado pelo Palmeiras. Era isso que a gente estava cobrando. O Verdão fez uma atuação convincente. É, o melhor jogo do ano disparado aí. Mas antes de falar do jogo e também já para resenhar, esquentar esse sorteio da fase de grupos da Liberta, dá meu boa noite para os meus parceiros aqui de sempre. Lembrar para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar o like. E é isso. E aí, Quinzão? De volta? Mais um casamento para conta? Como foi de Argentina?
Bom demais. Só que o mais importante é que o Palmeiras ganhou, jogando bem, né? Eu vi o VT depois do jogo. Flaco Lopes metendo um hat-trick, Piquerez dando assistência e gol. Hendrick, achei que ele jogou bem, ele jogou numa posição meio diferente, né, do habitual, mais garçom, assim, acho que rendeu, cada vez mais mostra que ele tem muito recurso, e o sorteio da Libertadores acabou de começar, então, todo mundo ligado aqui.
É isso, e aí, Greginho, e você colou em Barueri, sabadão, milagre, né, foi até Barueri, tivemos um ótimo público, né, 18 mil pessoas, vamos falar de alguns problemas que tivemos lá com a nossa torcida, mas qual foi a sua visão da belíssima goleada do Palmeiras no sabadão? E acho que nosso final de semana ficou ainda melhor depois da queda do São Paulo para o Novo Horizontino, que será o nosso adversário na semi, né?
Boa noite Palmeiras, boa noite aí a galera que já está com a gente. Chama geral, fala aí, chama a galera pra resenha, faz aquela propaganda do bem, porque hoje eu tô afiado. Eu tô afiado porque eu não cobrei nenhum jogo do Palmeiras até o final de semana, como que a gente desempenhou. Agora que começa o campeonato. E agora que começa o campeonato, que estamos classificados, que vamos jogar semifinal semana que vem, o nosso ex-rival tá de férias. Corinthians dispensou os jogadores. O rivalzinho do Morumbi tá de luto, que também foi eliminado ontem. E nós tá como? Nossos jogadores viajaram junto com a presidente para jogar um joguinho ali, né? Nada importante, enfrentar a Inglaterra e a Espanha. Palmeiras jogou demais, tá? No sábado, jogou demais. A lua em Barueri tava escaldante, um calor infernal, que eu tava com medo do jogo começar devagar, tal, aquela coisa. Palmeiras começou eletrificante, tava o bandeirão rolando na torcida ainda, já tava 1-0, e a gente não tirou o pé do acelerador, foi muita intensidade, Palmeiras jogou muito bem, como a gente quer que seja sempre, mas empolgado, feliz demais, final de semana incrível, e é isso, bora falar de Palmeiras.
Boa, é isso. Antes de começar a falar do jogo, eu queria dar alguns recados importantes aqui, porque Pode Porco viveu uma semana muito especial na semana passada, né? Fomos convidados para conhecer a barbearia do Murilo, né? Murilo que fez mais um gol pelo Palmeiras no sábado, recuperando a boa fase aí. Então, convidar a galera que não viu o vídeo da gente na barbearia do Murilo lá. Eu acabei entrevistando ele, conversando com diversos jogadores.
Exclusivo.
Piquerez me zoou ali, me chamou de Vegeta, disse que eu tô parecendo Vegeta. É, Zé Rafael, enfim, a resenha absurda com diversos jogadores do Verdão. Então, acompanhem lá no nosso canal, a gente entrevistando o Murilo, porque realmente foi muito legal e
Momento da
contamos.
barbearia do zagueiro
Ó,
Murilo, além de zagueirar muito,
botei até, tô
atualmente no
botando até um
Corinthians.
trecho do vídeo para vocês verem aí, ó. Piquerez colando, trocando uma ideia com o Zé ali. Então, realmente foi uma resenha absurda. Muitos jogadores nos parabenizando pelo nosso trampo também, conhecendo o nosso trabalho. Então, acho que isso também é um reconhecimento do nosso corre aí. Então, assistam lá o Pó de Porco Visita com o Murilo, porque realmente tá muito bacana. E o Murilo se apresentou hoje na seleção, vai brigar por titularidade aí, nesses amistosos contra a Inglaterra e Espanha, né? Mas enfim, falando um pouco sobre o jogo, Palmeiras goleou a Ponte, enfim, convenceram o Paulista, né, Kim? Gostei demais da apresentação do Palmeiras. Logo no início do jogo já saiu, nasceu aquele gol, do Flaco, uma belíssima jogada entre Zé Rafael, Veiga e Piquerez ali, uma baita assistência do Piquerez. Palmeiras seguiu, empilhando chances, né? E acaba o primeiro tempo com 3-0. Mike muito bem, Endrick muito bem, Flaco mais uma vez marcando. Teve o gol do Murilo, terceiro, uma baita assistência do Veiga também. Achei que o Veiga fez um dos seus melhores jogos no ano, no sábado também. E no segundo tempo, Piquerez marcando o quarto e depois o Flaco numa jogadaça coletiva do Palmeiras com o Mike e com o Endrick ali. O Mike jogando demais também. Muitos destaques coletivos, destaques individuais do Palmeiras, né? Luan também fazendo um ótimo início de ano. Aníbal, dispensa comentários. Enfim, é muito do que o Greg falou, né? A gente estava preocupado com a baixa, produtividade do time, com o desempenho, né? A gente
Não,
estava criticando bastante o desempenho do
não
Palmeiras.
me põe no mesmo saco.
Mas é isso, a resposta veio no momento mais importante do campeonato. E estamos mais do que classificados para pegar o Novo Horizontino. E a boa notícia é que o jogo deve ser no Allianz Parque, né, Kim? Acho que isso é o mais importante, porque realmente ninguém aguenta mais ir até Barueri. Mas enfim, queria que você falasse o que você viu do jogo. Gostei da formação que o Abel colocou, né? Com o Rocha mais como um terceiro zagueiro. O Rios acabou sendo sacado do time, por mais que o Rios faça um baita de um início de ano também, é aquilo que a gente falava, alguém vai ter que rodar ali no meio. Rodou o Rios e acho que o Abel encontrou a formação aí para pro restante do campeonato, né?
Agora você
Como que
gostou
você
do Mike.
viu o jogo? E se você acha que a ideia do time titular do Palmeiras é essa mesmo, com o Endrick e Flaco ali na frente, e os três zagueiros e o Mike e o Piquerez atuando mais como alas, né?
Sim, eu acho que quando o Gustavo Gomes voltar, eu não tenho convicção, tá? Para mim está em aberto, talvez nem o Abel saiba quem que sai, se é o Rocha ou Luan. Isso para mim tá super aberto. Por quê? O Rocha, na minha opinião, é um dos melhores jogadores desse início de temporada. Muita gente não gostou da renovação dele, porque estava velho, mas tá, até agora o Rocha para mim é um dos melhores desse começo. Então, é uma dúvida que eu fico em relação ao time titular, com todo mundo à disposição. O Gomes voltando, eu não sei se você tem a informação, né? Mas o Gomes tem chances de voltar para o mata-mata do Paulista?
Cara, ele apareceu lá no evento do Murilo na quinta, né? Com o pé imobilizado ainda. Eu duvido muito que o Gomes volte ainda.
Só
Eu acho que ele só
talvez para uma
volta.
possível final se classificar, né? Porque ainda
Difícil.
tem. Porque só vai, sei
Difícil.
lá.
Acho que o Palmeiras não vai forçar esse retorno do Gomes. E convenhamos, cara, por mais que o Gomes seja o nosso capitão aí, um ídolo eterno, Palmeiras tá fino na zaga, né? Acho que tem o Naves ainda como peça ali na zaga, então, cara, como é bom poder dizer isso, né? Que o Gustavo Gomes não tá fazendo tanta falta assim, porque realmente o Luan e o Murilo estão voando, como eu disse, o Kim Rocha também, cara. Muita gente da torcida, até a gente discutia aqui se era válido uma renovação. E é o que eu tava falando com um amigo meu lá no estádio na, no domingo, não, no sábado, cara. Se ele continuar nessa pegada, não sei não se ele renova para 2025 para fechar o ciclo dele nesse Super Mundial aí, porque realmente o Rocha tá jogando demais. Mas
Você tem dúvida que ele vai ficar?
A
Tem
informação
dúvida?
que eu tenho do a informação que eu tenho do Gomes é que ele só volta depois do Paulista. Não vai voltar tão cedo.
Boa, é, e aí o Piquerez está começando, ele não começou tão bem a temporada, agora esse último jogo o Piquerez foi muito bem, então é muito importante a volta dele. É, o Murilo também fez um gol, né, para ir para a seleção, chegar com mais moral, como você falou, ele vai brigar por titularidade. O Marquinhos se machucou, que era o titular absoluto pela direita ali, provavelmente ele, não tenho certeza se vai ser ele ou o Bremer, né, o Bremer que também é um dos convocados, zagueiro pela direita, e joga na Juventus, e aí na esquerda tá aquela bagunça lá, né, tem o Beraldo, enfim, convocaram o Fabrício Bruno, mas na questão da zaga, eu acho que defensivamente não tá óbvio, se for analisar esses 12, 13 jogos, acho que foram 13 jogos nesse início da temporada, o Palmeiras até que tomou bastante gols, né, em relação ao que toma normalmente, mas eu concordo que a zaga individualmente tá bem. É, na questão construtiva tá muito bem, eu acho que o Palmeiras tá fazendo mais gols do que o ano passado, só que tá tomando mais também, eu acho que é questão de ajuste, e também o Mike novamente entrou aberto, né, a ala, tipo o Abel voltando em optar pelo Abel, e interessante que nesse jogo ele voltou a utilizar o Luiz Guilherme, né, Luiz Guilherme que fazia tempo que não entrava, ele entrou, eu achei que ele entrou bem, ele junto com o Rony ali fizeram uma fumaça. O próprio Estevão também entrou, cada jogada dele a torcida já... Porque você vê que a galera tem um carinho maior nele do que do Luiz Guilherme, por exemplo. Mas como vocês falaram, o saldo foi positivo, jogo tranquilo, dominamos do começo ao fim, tomou um gol de falta, óbvio que não foi falha do Everton, o pessoal já começa a encher o saco dele, mas naquele desvio mata qualquer goleiro, então não tem o que falar, né, Greg?
Não, eu quero ver aparecer um corneta aqui. Hoje, quero ver. Não, e ganhamos fácil. Ponte Preta. Ponte Preta ganhou do São Paulo, 2-0. Ganhou do Corinthians em Itaquera. E a gente meteu 5 neles. Então, assim, o desempenho, o sistema defensivo voltou. Não. Cara, a gente tá. É claramente, pensa num carro. Você tá corrido, você tá guardando gasolina. Você tá guardando quilometragem. É uma maratona o ano. Não dá pra querer queimar os atletas ou exigir ao máximo de um elenco tão vitorioso como esse nos joguinhos do Paulista. Agora a gente tem que entender que, claro, mesmo assim, invictos, mesmo assim, né, ganhando jogos importantes, não perdendo jogos importantes, tudo bem que empatamos com esses dois ex-rivais que foram eliminados aí. Mas assim, agora é a hora. O sorteio hoje da Libertadores, agora o time está empolgado, né? Temos muita coisa pela frente. Então, eu entendo a torcida, a gente sempre vê bonito, a gente sempre quer ver o Palmeiras ganhar. Mas, cara, a gente está falando de uma dinastia, de um elenco que está pensando já em 2025, igual o Gabriel falou aí sobre o Marcos Rocha. Tenho certeza que o Marcos Rocha vem. Pode ser que não seja atuando, que o Mike está comendo a bola, né? O Mike, inclusive, que eu já cantei que é seleção, que acho que logo mais vai estar lá, mas assim, o que o Mike jogou foi um absurdo, né? Até o José Donizete também, que comenta bastante aí, falou que o Abel já achou a formação. Esse comentário aqui de cima dele é bom demais, ó. O Abel achou a formação, mas eu não gosto da duplicação de lá atrás. Mas como eu não entendo nada de futebol, a minha opinião não vale. A gente tem que confiar no Abel, pô. O Abel é o homem. E eu tô, assim, feliz com o desempenho, porque não só venceu, como convenceu. E eu acho que para muita parte da torcida isso era importante. Claro que não ganhou nada. Então ainda tem a semi e a final para buscar, mas acho que cada vez mais forte e com os rivais pelo caminho. Então, muito feliz, ansioso pelo que vem a seguir.
Porcaremos, com certeza. Já começou o sorteio da
Sul-Americana.
Então, assim que acabar o da Sul-Americana, começa a Boca Juniors, que tirou a gente da semi, acaba de ser sorteado, Riquelme. Está lá no
sorteio. Caiu no grupo do Racing, o Boca. Tá, essa Sul-Americana tá forte, mano.
Sul-Americana
Cruzeiro,
tá forte.
Cruzeiro, Inter.
Começou pela Sula, né?
Ah, sempre começa pela Sula, né? Então, Sula. Ó, galera que tá aqui no aguardo da Libertadores, fica aí que a gente vai ficar até o final do sorteio da Libertadores, né? Vai demorar um pouquinho, mas até lá a gente tem muito assunto pra falar, né? Além do jogo, tem o Piquerez perdeu o voo.
Olha lá, Corinthians... Corinthians já caiu com o Atlético Paranaense no grupo.
Grupo da morte já lá do... Opa, da Sul-Americana.
Boa. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, porque...
Lê esse banner aqui que tá bonito, hein?
Tem isso, né? Palmeiras igualou a maior série invicta da era Abel, né? 19 jogos sem saber o que é perder. Palmeiras que, pelo terceiro ano seguido, pode chegar na final do Paulista invicto, né? Palmeiras que não foi campeão invicto nas últimas duas, nos dois últimos paulistas, porque perdeu a primeira final, né? Tanto contra o São Paulo no Morumbi, quanto contra o Água Santa ali em Barueri, se não tinha conquistado os dois títulos de maneira invicta. E pode, se chegar na final esse ano, vai chegar mais uma vez de maneira invicta, né? Vamos ver se nesse ano consegue esse tri aí, que seria inédito histórico, ainda mais de maneira invicta, né? Agora, Quinzão, eu quero te fazer uma pergunta. Com a queda do São Paulo, o Palmeiras é ainda mais favorito para levar esse tri paulista? Como que você está vendo agora a funilou e temos Palmeiras, Novo Horizontino, Santos, que só suou para passar da Lusa, e também o Red Bull Bragantino, que atropelou a Inter de Limeira, mas acabou caindo para o Botafogo na pré-Libertadores, né? E, cara, apesar do trabalho do Caixinha ser muito bom, acho que o Red Bull Bragantino leva um certo favoritismo em cima do Santos, mas acho que a gente pode afirmar que o Palmeiras é o favoritaço, né? Não tem É diferente de já ganhou, hein, gente? Mas não tem como.
Exato,
né?
Exato, perfeito.
Com certeza o Palmeiras é muito favorito para ganhar esse Paulista. Mas assim, como vocês falaram, óbvio, não é que já ganhou. Mas a chance ou o favoritismo do Palmeiras é gigantesco. Palmeiras já era melhor que o São Paulo, mas o confronto direto, querendo ou não, dava uma embaçada. Então, o favoritismo era menor do que hoje. Aí a gente exclui São Paulo, que era a maior pedra de sapato do Palmeiras. O Corinthians, que faz tempo que não ganha de nós, mas mesmo assim é rival, então você podia colocar na balança, porque é um jogo à parte, também não
dá.
Nem classificou. O Santos, que tá com um elenco melhor que o ano passado, mesmo estando na Série B esse ano, eu não boto fé, tá? Passou da Lusa ontem, nos pênaltis, o time da Lusa é feio, a gente foi no Canindé, viu, um dos piores primeiros tempos da história do Palmeiras, mas depois a gente foi lá e meteu dois gols e ganhamos, Santos quase não passou. E eu concordo com o Gabriel, para mim o Red Bull, apesar de ter caído pro Botafogo, foi dois jogos duros, viu, o Red Bull é mais forte, sim, que o Santos. Que é um time mais jovem. Dois, é um time que já vem numa continuidade de trabalho. O Pedro Caixinha já tá lá. Perdeu o Léo Ortiz? Beleza. Mas o elenco é praticamente o mesmo. Então, eu acho que o nosso maior adversário, ou adversário mais difícil, é o RB Bragantino. Mas não me surpreenderia se o RB não chegasse à final, entendeu? Então, não é que é o candidato, o rival, ou o inimigo mais difícil. Não. Acho que o Santos e o Bragantino é muito parelho. Novo Horizontino vem numa fase boa.
Ele fica de olho, bem.
Na primeira fase, a gente empatou com eles ali, doeu, né? Gol no final. Foi um jogo difícil, mas óbvio, era. Se não me engano, era estreia.
Calor desumano.
Mas eles começaram bem o campeonato, né? Porque eles fazem a pré-preparação.
Não, eles não fizeram antes porque eles jogaram a Série B, né? Então o calendário era muito parecido com a gente. Mas eles têm o Rômulo, que daqui a pouco tá no Palmeiras. Aí eu quero ver se o Rômulo vai jogar com tudo. Porque se ele mete gol e elimina a gente, já começa aquele papinho.
Ele pode,
né?
Jogar? Eu ia entrar nisso.
Claro, cara, que pode. Claro, pode. Ele pode.
Porque às vezes tem essas coisas de negociação, né? Mas como só entra depois.
Ele só é jogador do Palmeiras pós-paulista. Então,
ele pode. Eu confirmei. Eu falei com o assessor do Novo Horizontino hoje, até para subir uma nota no lance lá. E, cara, ele pode jogar normalmente. O Eduardo Batista já disse que ele vai jogar, já confirmou ele como titular. Tá trabalhando, disse que vai trabalhar muito a partir
do já vai ter os cobre do Zé ali
para ele fazer. É foda, né? O destino colocou o Rômulo contra a gente na semi do Paulista. E o engraçado é que se o Palmeiras eliminar o Novo Horizontino, o Rômulo se apresenta no outro dia na academia de futebol, né?
Mas, tomara que ele se apresente no dia seguinte, né?
Exato!
E é o maior jogo da carreira dele até aqui, né? Pegar o Palmeiras, mas eu acho que o cara vai ser profissional e não vai tirar o pé, não, cara.
Claro, e é normal. E se ele fizer um gol da nossa eliminação, não pode pegar no pé dele.
Claro!
Óbvio. Mas obviamente que vão encher o saco dele, mas tem que entender. E só uma correção, que o Gabriel tinha falado que o Corinthians está no Globo Atlético Paranaense. Não, os dois estavam cabeça de chave. Eu tô acompanhando aqui na televisão, Inclusive, o Corinthians está no grupo do Argentino Júnior e o Fortaleza caiu no grupo do Boca. O Fortaleza nunca tem sorte, né, velho? Pegou o River numa fase de grupo, numa Libertadores,
pra ele,
os caras
pra ele só se bom também, né? Em teoria, assim, por questão de futebol, para eles, imagina, o torcedor do Fortaleza poder ir na Bomboneira, né? É irado, é difícil futebolisticamente, mas tem a parte.
Sim, de você realizar um jogo lá. É um evento inédito para eles. Né? E é longe, viu? Fortaleza para Buenos Aires, irmão, é um rolê. É verdade. Mas voltando ao assunto do Rômulo, eu acho que, cara, o Rômulo, eu quero pés no chão, tá? Mas os jogos que eu vi dele...
Paulo não conhece.
Ele é um cara que pode ser um bom reserva pro Veiga. Eu não acho que ele vai roubar a vaga do Veiga, virar um novo 10, ou o Palmeiras vai mudar o esquema tático por causa dele, jogando com mais um meio. Não acho que é isso. Mas para compor elenco, eu acho que ele é uma baita contratação. Vai mais ou menos na linha do Rios. O Rios é um 12º jogador, barra titular. Quando entra da conta do recado, cara, é um baita banco. Eu acho que o Rômulo é mais ou menos nesse perfil, idade boa, já é rodado, já jogou Série B, agora vai vir para o clube grande, já vem com uma moralzinha, porque eliminou o São Paulo, então a galera já vai com mais paciência, né?
Não, e assim, indo, assim, enaltecendo a contratação, eu acho que ela foi até cedo, né, no campeonato. Não esperou a fase final, como normalmente acontece, e tomara que tenha o mesmo caminho.
O Palmeiras tá, parece que o Palmeiras estava monitorando ele desde o ano passado, né? O Novo Horizontino quase subiu para a Série A, e o Rômulo foi um dos destaques do Novo Horizontino ano passado já.
É uma contratação com outro time em cima, né? Isso que é importante. É
uma contratação que eu gosto. Eu gosto demais, cara, desse estilo de contratação. Acho que vai dar certo. Eu posso até falar um absurdo aqui, mas eu preferi mais o Palmeiras apostar no Rômulo do que trazer o Scarpa de volta, por exemplo. Acho que é um estilo de contratação que eu gosto, o moleque vem com fome. E é isso, tem que apostar nessa molecada do Paulista.
Tem o dedo do Abel.
Vídeo que o Richard Rios entregou aí ao clube desde que veio do Guarani no ano passado, né? Então dá pra pescar bons jogadores aí no nosso estadual, né? Então acho que foi uma ótima contratação e tomara que dê certo aqui no Palmeiras. Eduardo Batista, que elogiou muito o Rômulo, só disse que ele precisa evoluir um pouco na parte física. Ele é muito franzinho.
Aí né? O Palmeiras vai dar aquele pump, né?
Exato. O Palmeiras vai conseguir dar essa força para ele, porque realmente parece um jogador muito interessante. E já meteu gol no São Paulo, no Santos, e quase fez gol no Corinthians também. Fez gol na gente, mas estava
impedido. Fala isso, já fez gol em nós.
É que estava impedido o gol dele. Foi um gol que o Everton falha ali na estreia, mas o gol foi impedido, né? Mas enfim, agora... Ô, Gabi, fala aí, Greg.
Não, eu ia falar de uma ressalva que você falou da parte física. Eu queria enaltecer também o físico do Palmeiras, o anêmico, né? Mas o físico do Palmeiras no horário que foi o jogo de sábado, né? Já numa época onde muitos times perderam jogador por lesão. Palmeiras, tudo bem, tem Dedus se recuperando, tem o Gomes fora, mas assim, a parte atlética do Palmeiras foi muito forte e eu queria, não sei se queria comentar com vocês, não sei se vocês repararam, mas parece que o Endrick tá mais seco. Ele tá forte, mas deu uma secada, assim, tá mais leve, eu sinto isso, desde o começo do ano. Acho que ele tá mais quebrado ainda.
E eu vi algumas pessoas criticando a atuação do Endrick, cara, apesar de ele não ter feito nenhum gol, achei que
ele jogou demais. Ele jogou muito.
Mais.
Deu duas assistências, né? Uma assistência pro Flá, que é a pré-assistência pro Mike ali. Realmente fez um bom jogo o Endrick, que apesar de só ter um gol.
Com Mike.
Ele só tem um gol no Paulista, né? Que foi aquele em cima do Corinthians, mas, cara, é um cara que vai fazer uma falta absurda pra gente. Agora, você falou um pouco do calor lá de Barueri, Greginho. Eu queria aproveitar o espaço aqui na live para falar sobre isso, porque realmente muita gente me parou para falar disso. Eu até fiz um vídeo ontem e isso a gente tem que falar. Não é querer só criticar, não tem nada, é zero questão política, mas é algo que não pode acontecer, cara. Sábado, um calor absurdo em Barueri, faltou água, não tinha água no estádio para a torcida, muita gente passando mal. Alguns setores com lanchonetes fechadas, a PM de Barueri proibindo da torcida entrar com água, né? Parece que agora é lei estadual aqui em São Paulo lei municipal em São Paulo que eventos você é obrigado a deixar entrar com água, mas em Barueri eu mesmo tive que jogar minha água fora. Vi muita gente tendo que jogar água, além do desperdício bizarro, né? O cara ter que jogar água fora, sendo que no estádio muita gente não conseguia nem comprar água. Então, cara, é uma crítica que tem que ser feita. O Palmeiras tem que olhar para isso. Espero que a gente não jogue lá na semifinal, mas quando voltar para lá, tem que investir em estrutura. O estádio não acho ruim, a grama tá boa. Claro que para chegar e para sair é sempre aquele perrengue, mas não acho um absurdo o Palmeiras ter que jogar lá às vezes, mas tem que cuidar melhor do estádio,
lamentável.
Porque, cara, negligenciar água para a torcida é algo bizarro, mas fica o meu protesto aqui sobre isso, porque realmente é algo que não pode acontecer.
Ô, Gabi, agora, sabe uma coisa curiosa, só para falar de Arena Barueri? Eu não sei se você ficou sabendo ou se falou alguma coisa, eu estava bem perto da mancha, a polícia chamou o Jorge no começo do jogo, foi lá no meio, assim, logo aos 10, 15 minutos, para ver se tinha rolado alguma coisa, não sei se foi, até por questão de muita gente estar passando mal ou não, mas, enfim, depois isso para descobrir algo curioso.
Eu acabei não vendo isso. Mas, enfim, falando agora sobre Flaco Lopes, acho que é o grande nome do Palmeiras aí nesse início de ano no Paulista, que marca inacreditável, né, de 10 gols em 12 jogos. Deve ser o artilheiro do Paulista, né? Muito difícil que não seja, até pelos concorrentes que ficaram pelo caminho aí. Palmeiras que não tinha um artilheiro de Paulista desde 2018 com o Borja ali. E, cara, 10 gols em 12 jogos. Com quantos gols será que o Flaco vai terminar essa temporada aqui? Será que ele chega no barco?
Ai, não zica.
De 2012, que bateu quase 30 gols ali no ano, né? Ou o Alex Mineiro também, que em 2008 também fez muito gol numa temporada. Eu acho que nos últimos anos o maior artilheiro do Palmeiras foi o Rony com 23 gols, mas na temporada inteira, né? Então, cara, enfim, até onde você acha que vai Flaquito Lopes? E é engraçado, né? Dos 10 gols, nenhum de perna esquerda. Ele segue sem fazer um gol com a perna boa.
E perdeu um gol cara a cara, hein?
Ah, que ele tentou encobrir o goleiro, né? Ali foi muito capricho e aí ele foi indisplicente. Mas em relação ao artilheiro à artilharia do campeonato, o cara que está mais perto dele, que ainda está vivo, é o Sacha, o do Bragantino, com 5 gols. Então,
Flaco com 10... Tem um outro do Palmeiras?
Veiga tem 6.
Não, o Veiga tem 6 também. É que eu botei de outro time, né? O Veiga é mais provável de...
O Veiga é o mais próximo dele.
Ou seja, o artilheiro desse campeonato vai ser um jogador do Palmeiras, né? A chance de ser o Flaco Lopes é gigantesca. Mas falando dele, foi na hora certa, né? Porque a gente não tem um centroavante mesmo com as características dele, né? Ano passado a gente dispensou o Merentiel, emprestou o Navarro. Tinha o Hendrick, agora o Hendrick vai embora no meio do ano. O Rony não vive a melhor fase, então ele não é o titular absoluto de 9, mas eu acho que ele vai ser muito útil na temporada. Então, o Flaco, acho que ele pode ser sim. Hoje ele é o titular e eu acho que no segundo semestre, óbvio que é muito mais difícil os jogos, brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, do que Paulista, mas eu acho que ele tem sim capacidade de chegar aos 30 gols na temporada, cara, porque ele tá jogando bem. Se for dar uma cornetadinha, todo jogo ele gosta de perder um golzinho ali que é relativamente fácil, mas se for ver quantidade de gols versus a minutagem, é muito bom. A média dele é absurda. Então, como o Flaco é uma baita... eu acho que junto com o Aníbal, são as melhores notícias da temporada, por enquanto.
Boa. Sem dúvida. E você, Greginho, o que falar sobre Flaquito Lopes? Lembrando que ó, já foi feito o sorteio da Sul-Americana. Em breve vamos começar a falar do sorteio da Libertadores aqui. Então, finaliza o assunto Flaco aí, Greginho.
Cara, então, eu tava até falando aqui
com... Você acha que ele tá pronto para assumir a 9 quando o Hendrick vazar? Você acha que o time vai ser Dudu e Flaco ali na frente, jogando nesse esquema só com 2? Como que você tá vendo esse Palmeiras pós-Hendrick, né? Você acha que o Flaco consegue assumir esse protagonismo no ataque?
Cara, eu tava até falando com o Luizão aqui, aproveitar para parabenizar ele, estreou pelo Pó de Porco em campo, lá na cobertura, pegou todos os gols, tava pertinho de Flaco Lopes, né, que ele gosta tanto. E, cara, Flaco Lopes, eu acredito que ele já assumiu esse protagonismo. Eu acho que o Abel, teve até um comentário aí em cima que comenta um pouco nessa linha, o Abel usou o Paulista para conseguir montar e aí isso faz parte dos três zagueiros e os dois alas de ponta, porque você tem mais jogada aérea e mais jogada em profundidade, que é trazer esse protagonismo para o Flaco com essa transição na saída do Endrick. E aí acho que o Dudu vai cair muito bem ali do lado dele. E eu acho que, inclusive, essa formação é capaz de dar muito gol para o Dudu, viu? É capaz do Dudu meter muita bola na rede, se voltar bem, né, até recuperar a parte física. Mas eu acho que essa formação dá muita profundidade, muita ultrapassagem. Ontem aí também tinha um menino do Análise Verdão, que eu vi uns vídeos dele. Cara, é impressionante o xadrez que o Abel joga. O Endrick vem buscar, o Zé puxa, atrai a marcação. Eu vi o Abel contando sobre a final do Flamengo em 2021, o quão importante é o Rony vir trazer o Felipe Luiz para abrir o espaço para o Gomes conseguir a facada nas costas para o Mike. Então, cara, é um xadrez que ele joga absurdo. E aí a gente... Claro que eu não sou expert, né, na parte tática, mas é muito lindo ver o Palmeiras jogando por conta disso, o quão é importante também um trabalho de longo prazo para essas dinâmicas encaixarem, e quando encaixam, acontece o atropelo que aconteceu. Acho que o Flaco está cada vez mais tendo oportunidades, guardando, né? Acho que é um fazedor de gol de cabeça muito forte, né? Isso ficou claro, isso faz tempo que o Palmeiras não tem um, né? Assim, Nato, você até lembrou e falou do nosso querido Alex Mineiro, que subia como ninguém, né? Eu acho que o Alex Mineiro tinha mais posicionamento que o Flaco. Mas o Flaco está empurrando, acho que ele precisa calibrar aquela bola cara a cara com ele de esquerda, acho que ainda falta ele encher o pé às vezes, igual faz o Endrick, em vez de tentar no jeitinho. Mas eu acho que ele vai buscar sim o protagonismo esse ano e tamo com ele, né? Eu acho que esses gols são importantes também para valorizar ele no mercado, porque a gente sabe que o River vem em cima e tudo mais, né? O Palmeiras está sempre atento e, enfim, mostrar para o que veio, porque também veio com muito dinheiro. Mas é isso, bola no Flaco.
Agora está rolando uma homenagem ao pai do Alejandro Domingues, que foi faleceu recentemente. Foi um dos maiores presidentes da história do Olímpia, paraguaio. O sorteio da Libertadores está sendo em louco no Paraguai, algumas pessoas até chorando, emocionadas. Deve começar daqui a pouco o sorteio da Libertadores. O Rafael Puffert mandou cincão aqui, ó. E o Scarpinha, rei do Bitcoin, tropicando na bola versão 2.0. Uma noite muito louca em BH. Graças a Deus, o Barros não trouxe de volta.
Torcida do Palmeiras. Outros piques, Rafael, é nóis.
Tamo Rafael junto. Cornetando o Scarpinha, que realmente não tá fazendo um bom início de história no Galo. E eu achei que o Palmeiras acertou em não repatriá-lo, né? Ó, o Brazilian Fury mandou $2 aqui, mas acabou não mandando nenhuma mensagem. Junto, manda aqui depois, Brazilian.
Ele mandou aqui, ó, Avante Palestra.
Boa, Avante Palestra, é isso. Obrigado por apoiar nosso trampo aí.
$2, ele tá fora do brasa. É nóis.
E o Rafael mandou outro aqui também, já agradecendo demais a participação. Ele tá falando, o substituto do Endrick é o Dudu. Lázaro, Bruno Rodrigues, Rony, Estevão, Luiz Guilherme. Opção não falta, os torcedores
de contratação... Rodrigues, a gente nem fala mais dele, né?
Os torcedores de contratação ficam loucos. Você acha que vai precisar de um substituto pro Endrick ou não, Kim?
Ou tá ótimo? Ah, eu acho que precisa, velho. Não quero ser corneta, mas todos esses jogadores... Dá para incluir até o Caio Paulista nesse bolo aí. Desses jogadores, obviamente que o Dudu e o Rony estão prontos, mas o resto ainda tem que provar, né? Eu acho que desses nomes, o Lázaro é um cara que tem... mais cancha, né? Já jogou no Flamengo, Europa, então acho que ele pode estar mais no casco, mas eu acho que o Estevão é o que tem mais potencial junto com o Luiz Guilherme, mas mesmo assim, por questões de característica, eu digo, né? Porque hoje o Flaco Lopes é totalmente diferente do resto que tá aí. Ele é o mais centroavante, mesmo não sendo um centroavante que faz o pivô, aquele de área, ele também constrói. Eu acho que não tem um jogador com características parecidas com a dele. E aí, no lugar do Endrick, porque o Endrick, ele faz tudo, né? O Endrick faz 9 aberto, o último jogo ele foi quase um meia, né? Ele jogou ali distribuindo junto com o Mike. Então, Eu acho que precisa trazer... Obviamente que do mesmo nível que ele não vai ter. O Hendrick é jogador de Real Madrid. Para mim ele vai ser titular lá e... O Ancelotti vai tirar um para botar ele. Então, no mesmo nível não, mas eu acho que tem que trazer um centroavante aí pro lugar do Hendrick.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
É isso, a galera tá chegando.
Toma um vinhozinho com bolonhesa, viu? Toma um vinhozinho, Ivo. Aproveita essa segunda aí que a galera, os rivais estão de férias.
Logo mais vai começar o sorteio da fase de grupos da Libertadores. Eu vou compartilhar a tela aqui com o simulador do GE, porque para mostrar para a galera aí que está conectada com a gente, quem que o Palmeiras pode pegar, né? Lembrando que o Palmeiras está no pote 1, então todos os times desse pote 1 aqui, o Palmeiras não enfrenta, porque são cabeças de chave, né? Então, River Plate, Flamengo, Grêmio, Peñarol, São Paulo, Fluminense, LDU, o Palmeiras já não tem chance alguma de cair no grupo deles. Do pote 2, só o Galo, o Palmeiras não pode pegar, né? De resto, Independiente del Valle, Libertad, Cerro, Estudiantes...
Vai, Bolão! Escolhe um aí.
Júnior de Barranquilla. Fala aí, Greginho.
Não, Bolão, escolhe um do 2, o Kim 1 e eu 1. Vai, vamos ver quem chega mais perto.
É o que você quer ou o que você não quer?
Não, o que vai ser?
Ah, eu quero... Ficou, porra.
Eu quero uma viagenzinha. Eu quero minha viagenzinha numa fase de grupo e eu quero...
Quem que você quer?
Estudiantes.
Do pote 2, né?
Isso, do pote 2. E você aqui?
Ai, deixa eu ver aqui, vai. Eu não parei para pensar aqui.
Tem um Equador, lá. Dois Paraguai.
Não, eu tô ligado. Vai. Eu quero pegar o mais fraco possível. Se bem que tá, o nível é muito parecido, né? Bolívar eu não quero por questão da logística. Libertar, vai. Porque aí é perto, não desgasta. É um time que sempre chega lá no Paraguai, mas a gente normalmente se dá bem com eles. Quero Libertar. Tô pensando na parte esportiva.
Eu acho eles difíceis. Eu vou com o Gabriel de Estudiantes, tá bom, Gabrielzinho? Mas eu tô com você. Vamos.
Mas
vamos,
eu acho que na teoria, o Estudiantes, junto com o Del Valle, são os mais difíceis desse pote, na minha opinião.
Lembrando que esses numerozinhos aqui, ó, são a posição no ranking
do ranking.
Comembol, né? Sim. Então, Libertar tá na frente do Estudiantes, por exemplo, no ranking da Comembol. Mas enfim. Já do pote 3, temos São Lourenço, The Strongest, Universitário, Deportivo Táchira, Rosário Central, Alianza Lima, Milionários e Talleres da Argentina. Times interessantes e alguns...
Bastante time da Argentina aí, no pote 3, hein?
Exato. Muito time da Argentina. A chance da gente ir para a Argentina esse ano na fase de grupos é alta.
Maravilha.
Daqui eu vou escolher Milionários da Colômbia, tá bom. Vingar aquela Copa do... Aquela Sul-Americana de 2012.
Eu vou de Universitário. Pronto.
De novo, né? Universitário caiu no nosso em 2021.
Então, deu sorte. Aqui.
Vambora. Ah, eu vou de Talleres, né? Eu não quero ir longe, não, mano. Não quero que o povo se desgaste.
Talleres que já eliminou o rival, hein?
Já, Talleres, né? Até aquele apelido, né, que a gente deu, é.
O Johnny Cassim mandou aqui, ó. Estudiantes, Universitário e Palestino.
Ai. Olha, ó. Quase, só faltava a última para eu matar para igual ao Johnny.
Esse seria um grupo fácil, né? E aí na última, lembrando que aqui o Botafogo, apesar de ser brasileiro, o Palmeiras pode pegar o Botafogo.
Porque veio pela pré, né? Porque
o Botafogo veio pela pré, então o Botafogo pode cair no grupo do Palmeiras. Então, desse pote 4 aqui, todos os times podem cair.
Eu vou escolher o Cobresal.
Cobresal é do Chile?
Não sei. Vamos descobrir.
Será que é o novo Cobreloa? É a nova versão do Cobreloa?
Cobresal é Chile, é isso aí mesmo.
Tá em décimo. Partiu. Partiu Engenhão. Partiu Engenhão na fase de grupo da Liberta ou quer fugir?
Ah, Rio de Janeiro sempre é bom, né, mano? Obviamente que se for analisar a parte técnica, o Botafogo, eu acho que ele é...
Eles vão vir encardido, porque nós bateu neles no brasileiro, né?
É melhor que a maioria aí, né? Eu sempre vou achar que os brasileiros e os argentinos são mais fortes. Mas eu quero pegar... Deixa eu pensar aqui...
Pelo ranking da Conmebol, cara, tem o Nacional, que tá em quinto no ranking, e tem o Cobresal, que é o pior time possível.
Vamos pegar o Botafogo, vai! Vamos de Limobi pro Rio de Janeiro, vai, galera!
E o Atipato e o Liverpool também são dois times que estão muito mal ranqueados aqui.
Quem você escolheu do Pote 4, Gabi?
Eu escolhi o... Na verdade, eu não escolhi ainda. Cara, é o Liverpool. Liverpool do Uruguai, acho que é um timinho...
Liverpool da Inglaterra?
Liverpool do Uruguai. Liverpool do Uruguai, acho que é um timinho...
Vai encontrar no Mundial de 2025, hein? O Brazilian Fury falou que é o Porte... Ele quer o Porteio, o Milionários e Liverpool. É fácil esse é teto.
Ah, cara, é que eu queria fugir de qualquer time que a gente tá pegando muito aí, velho. Que eu não aguento mais ser o Portenho, Júnior Barranquilla, Barcelona, Bolívar. São times que a gente, cara, pega toda hora, né? Então eu queria ir pra destinos novos, né? Pô, eu queria ver o Palmeiras indo pegar outros times, né? E não ser os mesmos de sempre, né? Ó, o Rafael Cooper mandou... Rafael Puffer mandou mais 5 aqui, ó. Botafogo é nosso filhote. Partiu visitar nosso filho João Textor.
Não fica brincando com essa coisa de filho, que ontem papai foi muito triste, hein? Ai, ai.
Mas é isso. Liverpool é um time bom para nós pegar. Ó, Johnny Cassim mandou mais um aqui, ó. Segundo palpite: Barcelona, São Lourenço e Nacional. Nossa, aí seria um grupo encardido, hein? Barcelona,
não, aí é grupo da morte. É grupo da morte.
É, encardido.
Quero não. Que eu acho que o futebol argentino não tá nessas coisas, né, amigos?
Não, River é pau-pau.
Mas o próprio Nacional veio da pré, né? O Nacional do Uruguai, o futebol uruguaio também, cara, eu acho que o Palmeiras vai acabar sendo favorito em qualquer
claro,
grupo que tá aí, né? Mas claro que são times de camisa, né, pô? Nacional do Uruguai...
Daria pra ser... Três times, acho que não tem argentino no pote 4, né? Tipo, três times argentinos, tem alguma regra sobre isso?
Eu acho que não, mas não tem nenhum argentino no pote 4, né?
Acho que não.
Sim.
Só tem no 3.
Só tem no 1, 2, 3, é. Ó, se for para analisar cada pote...
Não, é assim. Na verdade, no... Ah, tem um estudiante, é verdade.
É. O pote 2, vamos pegar os três mais fortes de cada pote, tá? Pote 1.
Os três primeiros.
Eu ponho os três. Eu acho que o Fluminense e o River é muito parecido, tá? De dificuldade de confronto, sendo realista. Agora que os caras perderam o De La Cruz também. O River, que acabou de ser campeão da Supercopa, Borja fez gol. Eu tava na Argentina, né? Eu vi o jogo de lá, por sinal. River tá com a moral altíssima. Inclusive, se eu não me engano, eles estão liderando o grupo deles lá na Copa Argentina. No outro grupo, quem tá liderando é o Godoy Cruz. Que eu fui no jogo, domingo, inclusive, cara, estádiozinho bem acanhado, infelizmente...
E a torcida deles é da hora?
Nossa, a Índia del Godoy é magnífica. Os cara olhava pra mim e ficava, vamos, Tino, vamos, Tino. Aí eu, sou em Coreia, e ficava lá.
mas você falou do Palmeiras, os caras são loucos em nós.
Eu mostrei, aí os caras, Palmeiras, não sei, já começou a me xingar, 2020, porque a gente eliminou os caras, né? Inclusive 19, foi um jogo, né? 19. Inclusive foi um jogo duro lá, os caras estavam ganhando de 2-0, eles tinham um centroavantão, que era brabo.
Ele matou esse cara.
Ixi Maria, que nem sabia disso. É e verdade. Aí a gente foi lá buscar o resultado e aqui...
Ele matou recentemente aquele atacante, o jogo lá foi muito duro, viu? O Everton foi pegou um pênalti. Duro.
Sim.
Pega... Se o Everton não pega o pênalti ali, ia virar 3-1, acho que pros caras. E olha. Mas aqui foi um passeio, né? Aqui foi 4-0.
E é legal que eles têm muitas músicas com o mesmo ritmo que o nosso. Na verdade, a gente que copiou dos argentinos, né? Porque tem muita música que a gente pega de referência dele. Então, quando começou a cantar, eu já comecei a cantar com a letra do Palmeiras ali, pra, né, pra me enturmar com a galera e tal. E, foi, e o Godoy Cruz ganhou de 1-0 do Tigre. Eu fui com um amigo meu, São Paulino, aí ele ficou felizão, né? Porque a rivalidade dos caras com o Tigre é um negócio que eu nunca vi.
Ele tava feliz nesse jogo, aí depois que perdeu os penais...
Não, acabou o jogo, eu já meteu, porque o jogo foi às 4 lá, e o jogo do São Paulo começou às 6. Acabou o jogo, já meteu do celular, gol do Rômulo. Aí foi toda aquela alegria, o domingão foi bom. Aí eu comemorei mandando um assadão ali, brabo, mas, cara, futebol argentino é muito louco, porque os caras respiram o futebol com uma forma, ainda mais Godoy Cruz, que é uma cidade pequenininha. Então é o programa da cidade, tá ligado? Não é igual uma cidade grande. Eles respiram. É como se fosse o time universitário nos Estados Unidos. Tipo, os caras respiram a parada, né? Mas, enfim, eu quis fazer esse adendo porque eu conheci. Não era o estádio do Godoy, porque tava em reforma. E aí foi tipo no Pacaembu lá, tipo num estádio privado lá. Bem legal, mas uma lua, irmão. Calor, Jesus Cristo. Vai.
O Alexandre Luiz está falando Atlético Mineiro, Central e Colo-Colo. Não dá para o Galo cair no nosso grupo, tá, Alexandre? Não existe essa possibilidade. Adriano, e ainda bem, né? Porque, porra, pegar o Galo de novo na Libertadores...
chega do Galo.
Pra lá. Já ganhamos dos caras 3 anos seguidos. Os caras não aguentam mais e são parceiros nossos, sim, também, sim, né? Pelo amor de Deus.
Mas seria maravilhoso. Seria
interessante com o Scarpinha.
Fancast, né? 3?
Calma, vamos esperar o sorteio. Mas voltando aqui no pote 1, eu falei que os três mais fortes é o Palmeiras, River e o Fluminense. Palmeiras, Flamengo e Fluminense ou River, Fluminense atual campeão, enfim, etc. Só que para nós, eu tenho mais. Não é medo a palavra, mas é mais perrengue pegar o São Paulo do que um Fluminense, por exemplo, pelo histórico recente, né? Mas eu vou manter. Eu acho que no pote 1, na minha opinião, os três mais fortes são Palmeiras, River e Flamengo. Não sei o que vocês acham, se vocês concordam comigo.
Eu acho que é isso, cara.
Aí no 2, eu coloco Atlético Mineiro, Del Valle e Estudiantes. Porque o Del Valle, cara, sempre complica, sempre tá... lá é muito difícil jogar, eles sempre estão nas cabeças aí do Sul-Americano, enfim. Então eu acho que é Del Valle, Galo e Estudiantes. Não sei o que vocês acham.
É isso.
Ó, tá uma enrolação do caramba.
Então, por isso que eu tô enrolando aqui também.
Tô homenageando Enzo Francesco, ali, ídolo do River Plate, né, uruguaio. A Conmebol tá fazendo uma homenagem para ele. Então vamos falar de um outro assunto enquanto não começa.
Vai escutando as nossas pautas.
Eu ia falar do pote 3, né? Agora, qual que vocês acham que são os três times mais fortes do pote 3? Que aí já é mais parelho.
Nossa, eu até saí aqui já, mas o pote 3 é o último, né?
Não, é o penúltimo, tem o pote 4 ainda.
É Rosário, São Lorenzo e mais algum argentino aí.
Não tem mais argentino. Tem o Talheres, que é argentino, mas... Eu acho que eu ponho o The Strongest, porque jogar lá é chato.
Marcão que eu diga.
Aí no 4, só pra fechar, Botafogo, Nacional e Colo-Colo, que são os que têm mais tradição, né?
Nossa, mas o Colo-Colo ultimamente...
O Rosário sim.
Colo-Colo no passado caiu pro Deportivo Pereira. Caiu no grupo do Deportivo Pereira e do Boca, o Deportivo Pereira passou.
Acabou
pegando a gente nas quartas, cara. Cara, a diferença do futebol brasileiro hoje pros outros, cara, é muito grande, né?
Cara, o jogo do Godoy, a torcida foi da hora e tal, mas o jogo...
Horrível.
Meu Deus, horroroso! Foi 1-0... Gol ali num cruzamento, VAR da Argentina, demora mais que do Brasil, velho. Ficou uns 10 minutos lá num lance muito fácil, muito, muito. E o joguinho fraco, aí teve um 2 contra-ataque do Tigre, não teve nada no jogo, nada, nada, meu Deus. Foi da hora pra ver a torcida e como os caras respiram o futebol, mas o jogo em si... E o Godoy tá liderando o grupo, e o Tigre é o último do grupo. Eu falei, hoje é dia de goleada. Não, 1-0 feíssimo.
Boa. Não. Enquanto não começa, eu quero falar de um assunto importante aqui também, porque o Palmeiras realizou um teste hoje no novo gramado do Allianz Parque. Eu e o Greg estivemos lá na semana passada no estádio do Palmeiras, né? Eles já estavam começando a colocar a cortiça, a espalhar a cortiça ali no campo. Para quem não sabe, a cortiça é o novo composto que vai ficar no gramado, né? É, como o Serdã disse no Pó de Porco, é um material parecido com aquele material que é feito as rolhas de vinho, né? Então, isso são imagens de hoje. O Sub-20 do Palmeiras realizou um treino ali, um bate-bola para testar o novo gramado do Allianz Parque. Então, Palmeiras se preparando para voltar para o Allianz. O profissional deve fazer um teste essa semana ainda, ou no começo da próxima. Aí vai ter a liberação da federação. E eu acredito que ao Gilberto aí, lateral do
Sub-20. Dá para ver que está um pouquinho da cortiça ainda. A gente que foi lá viu, ela, diferente do outro composto, você consegue ver ela bastante de longe, mas é que ela ainda está assentando ainda no gramado, né? Então, isso com o tempo e também com os quadriciclos, eles ficam espalhando isso aí para ir acoplando, que é o mesmo gramado, né? Trocou a cortiça, isso que deu tanto
trabalho. Exato, e tem muito torcedor falando que o gramado parece que tá mais... se vai pintar o gramado não. Cara, o gramado do Allianz está novo, tem muito tempo de uso ainda. Talvez ele vai mudar um pouco a cor por conta da cortiça, que ela é um pouco mais clara, né? Não sei qual o contraste que isso dá. Tá vendo a visão aqui, ó? Parece que fica até parecendo que é um pouco de terra, né? Mas... eu acho que o gramado vai estar perfeito. E assim, o que eu escutei de um jogador do Sub-20 do Palmeiras, fui questionar para ele o que ele tinha achado do gramado, e o que ele me passou é que está muito melhor do que o gramado antigo, cara. Falou que não está grudando mais nada, disse que está um tapete, que está muito bom mesmo, que melhorou bastante, disse que está top demais. Então a visão desse atleta do Sub-20, que eu não vou revelar o nome, mas na visão dele, o gramado do Allianz Parque aumentou de nível e está bem melhor. Diz que a bola está correndo um pouco mais. Para quem não sabe, o Engenhão também é cortiça, né? Então, esse material que agora será usado no Allianz Parque é o mesmo do Engenhão. Talvez o gramado fique até um pouco mais rápido, o Palmeiras vai sofrer um pouco de tempo para se adaptar. Mas é isso, a gente quer voltar para casa o mais rápido possível. E a informação desse atleta que testou lá hoje é de que o gramado está muito bom.
Ô, enfim, Gabi, mas você que deixa de opinião bola, sobre... O que é mais importante de um gramado?
Hã?
Você que manja de bola, o que é mais importante para um gramado?
A bola rolar. Bem.
É isso.
Não é?
Não, acho que é, mas eu acho que quanto mais ela rolar, o melhor estiver rolando, melhor para o Palmeiras, né? Porque é quem... Propor
exato.
O jogo.
Exato. E assim, o que a gente escuta, cara, é que o próprio Danilo Lavieri tinha falado isso no Pó de Porco ano passado e muita gente da torcida ficou brava, mas a verdade é essa, cara. Os jogadores do Palmeiras não gostavam de atuar no Allianz Parque, não gostavam do gramado do Allianz Parque. É consenso entre quase todos os atletas da Série A aí que o gramado, por exemplo, da Arena da Baixada é um dos melhores do sintético, né? Mas jogador de bola profissional no Brasil não gosta de atuar no sintético em nenhum sintético, né? Eles jogam por obrigação. Vamos ver se com esse os atletas do Palmeiras se acostumam melhor e gostem mais, né? Porque realmente o gramado antigo do Allianz Parque...
Vamos ver se com esse a gente ganha título, né? Porque o último a gente estava ganhando.
Exato, com o gramado
tem que ganhar. Se esse gramado não ganhar, vamos ter que mandar trocar, porque o outro estava dando título.
Exato, com gramado ruim ou bom, no sintético ou não, Palmeiras de Abel Ferreira se adapta e levanta a taça em qualquer um deles, né? Marina tá falando aqui que demora para o sorteio, verdade.
Gabi, deixa eu pôr esse banner aqui, porque eu queria ouvir você falar, e aí eu abro um pouquinho também. Mas assim, eu queria falar disso aqui, ó. E aí?
Pra mim é seleção, cara. Pra mim é um absurdo o Mike não ter ganhado ainda uma...
Não. Gabriel tá falando assim.
Pra mim é um absurdo. Cara, mas eu sempre gostei do Mike, não tô entendendo isso.
Não, eu sei, mas eu fiquei falando dele de ponta no passado. Não, faz não, um...
Mas aí você me desculpa, A crítica ali era contra o esquema do Abel, não tinha nada a ver com o Mike.
Mas ele tá jogando de ala ainda.
Pra mim o Mike tinha que ser lateral. Pra mim o Mike é lateral, cara. Não adianta.
Mas hoje ele tá jogando o quê? Hoje ele tá jogando o quê?
De ala, de lateral.
Não, o Rocha ala tá... não é lateral.
O Rocha tá muito mais preso, velho.
Ele exerce exatamente a mesma função.
Não, Greg, não é a mesma função. O Palmeiras contra o Boca jogou com o Rocha na lateral direita e o Mike como ponta. Hoje o Palmeiras joga com o Rocha como terceiro zagueiro. O Rocha fica muito mais preso.
Só você ver, uma coisa é quando você vê o campinho lá que arma a narração. Outra coisa é quando você vê o time desempenhando em campo.
Tudo bem, mas para mim são formações diferentes, cara. E são funções diferentes. Para mim, uma coisa é o Rocha jogar de terceiro zagueiro pela direita. Outra coisa é o que o Abel fez e dobrar os dois, como ele fez nos dois jogos contra o Boca, com o Mike jogando... Você via na formação que o Mike já jogava muito mais adiantado, cara. É nítido. Hoje o Mike não joga, Tony. Ele joga de lateral. Ele é um ala, assim como o Piqueires.
Ele não joga adiantado.
Então, assim, a minha crítica nunca foi ao Mike. Não adianta você tentar criar essa narrativa na sua cabeça louca de que eu não gosto do Mike. Sempre
gostei do Mike. Eu não gosto do
Mike. Troquei uma ideia com ele semana...
A questão é o tamanho que ele é e o quanto ele vem jogando, não importa a função.
Mas sempre. Desde 2018 o Mike joga muito. Pra mim foi o melhor da campanha do Deca ali. Pra mim o Mike jogou demais. Não é de hoje que o Mike joga muito. Ele cresceu muito. Mas enfim, você para defender aquele esquema do Abel que todo mundo sabe que não deu certo, até o Abel sabe que não deu certo,
não
você
é pra defender,
quer ficar inventando e passando pano para uma coisa que...
É para defender o Mike, que se desdobra...
Mas o Mike não precisa de defesa, eu já falei que ele é seleção.
Não, você tudo bem, eu até entendo, até brinquei com você fazer o tweet, mas a galera pega no pé, aí só porque ele tá desempenhando... Cara, o que ele jogou foi um absurdo.
Foi um absurdo. Faz tempo, né?
Faz tempo. Exato. Mas aí você falou, por exemplo, de novo, você falou da dobradinha. A dobradinha do Mike e do Rocha continua acontecendo.
Continua acontecendo, mas como o Rocha como um terceiro zagueiro, e não como um lateral e o Mike de ponta. Para mim, a diferença é essa, Greg. Para mim, são funções diferentes que você acha que o Palmeiras está jogando de um jeito que não estava no passado e não está.
É como você propõe ou qual que é o esquema do jogo. O Palmeiras, ano passado, também variava para a saída de bola com três zagueiros. E aí, você estava nessa linha, o Piqueires afundava como um segundo ponta, né? Porque o Mike recuava, a gente já jogava com 3-5-2, mais ou menos dessa forma. A gente só via a escalação, só falava ela diferente. Mas a ultrapassagem do Mike, o entrosamento dele com o Hendrick, a ultrapassagem do Rocha, nesse jogo contra a Ponte, menos. Mas o que o Rocha ultrapassou nos dois últimos jogos do Palmeiras também foi um absurdo.
Contra o Boca, para mim, a gente jogou num 4-3-3, porque jogou com o Rocha e com o Murilo. Murilo e Gomes, Rocha e Piqueires. Aí, Menino, Zé e Veiga. Na frente ele jogou Mike, Rony e quem era o outro?
Arthur jogou de
titular. E o Arthur. Era o Mike, o Arthur e o Rony na frente. Então, assim... Eu acho que é muito diferente da formação de hoje.
Não, mas tudo bem. Agora, falando assim, ó, falando de saída de bola, quando sai a bola, se o Piqueires afunda, porque é exatamente a parte tática. O Piqueires afundou para abrir espaço, vem um atacante e busca a bola aqui no meio. O normal, natural, o Murilo, ou quem for ali na esquerda, o Gomes, abre mais para sair ali, o Murilo vem e o Rocha vem. Então você varia o time. O Piqueires vira a ala, o Mike desce e aí, entendeu, protege o outro lado. Então é questão da variação de você vendo como mexe os botões ali do Abel. Mas isso do Mike, o que ele vem desempenhando é uma coisa absurda. Não acho que a variação tá de... Por isso que eu entendo e defendia tanto a escalação dele no passado em relação ao Abel.
Não, o Mike, cara, pra mim ele é titular indiscutível da direita do Palmeiras desde Montevideo, até antes de Montevideo, né, cara? Ele é um pouco mais novo que o Rocha. Pra mim, hoje, se o Palmeiras precisar de um lateral direito titular, é o Mike, sem dúvida alguma. O Rocha segue sendo um baita cara pro elenco, faz essa função de terceiro zagueiro muito bem, mas o Mike, pra mim, é o que eu disse. Pra mim, é um absurdo ele não ter uma vaga na seleção. Pra mim, é um cara pelo que vem jogando aqui, merecia muito.
Ele é estilo Kimmich. Ele, se você deixar, como ele ocupa o campo, o quão ele é inteligente taticamente, o quão ele sabe tocar de primeira bola, ele pode facilmente virar um jogador ali de meio. Claro que não é o que a gente quer de ideal, mas eu estou falando, pensando nesse futebol moderno, onde não guarda a posição, onde você vai trocando, onde tem fluidez. O potencial de ataque dele e a força defensiva dele é muito grande.
E eu acho que, inclusive, o filho dele comemorou aniversário recentemente, né? O tema foi o Palmeiras também. Eu acho que ele vai ser um cara que vai continuar escrevendo uma história no, na lateral do Palmeiras por muitos anos. Tomara que não venha futebol árabe, que ele não precise de dinheiro, que ele possa ficar aqui.
Eu troquei ideia com ele lá no evento do Murilo e ele falou, cara, meu filho fala de Palmeiras 24 horas por dia, mano. O moleque é Palmeiras toda hora. Respira Palmeiras, só fala de Palmeiras. Pra quem não viu, o filho do Mike fez um aniversário com o tema do Allianz Parque, né? É, isso é muito foda. Essa relação dos familiares. O que esses moleques vão torcer pelo Palmeiras pra sempre, né, mano? Os moleques nasceram aqui. O Mike tá aqui desde 2017, né? É, então, mas fala aí, Kim. Você não falou nada sobre o Mike. Nessa discussão, você acha que o Mike hoje é um ponta? Ou você acha que ele é um
time lateral que Palmeiras?
Cara, o Mike ele pode fazer várias posições, né? Como ele já fez. Ele pode jogar de lateral, pode jogar de ala na segunda linha, pode jogar de ponta na primeira linha. Mas eu também, eu prefiro ele não de ponta e mais lateral e ala. É a minha preferência. Mas, como vocês falaram, ele tem uma polivalência absurda. Como o Rocha também tem. O Rocha pode jogar de zagueiro e de lateral. Ponta já não, né? Porque ele não tem a profundidade que o Mike tem. Mas o Rocha, ele vem jogando fino. Ele é um construtor. Você vem na saída de bola, ele é muito esperi. Ele, quando o zagueiro aperta, é muito difícil ele entregar a paçoca.
Sabe um jogo que o Mike jogou de ponta, Greg? Na Supercopa agora contra o São Paulo.
Ele foi um dos melhores em campo contra
o
São Paulo.
Então, mas ele jogou muito mais avançado. Sim. O Rocha jogou de lateral.
Não, mas é um pouco... Isso varia muito com os textos do jogo. O Abel mexe nesse estilo de aonde você tem que ocupar o quê. A gente não pode mais se prender na escalação ali no campinho onde está, entendeu? Sim. Mas eu entendo. Às vezes você está em função mais específica. Você vai jogar mais espetado.
Sim. Desculpa interromper aí a discussão, mas vai começar o sorteio. Começar. Antes disso, tem alguns superchats aqui que mandaram. O do Johnny Cassim aqui... do Rafael Puffer, vai botando superchats, porque vai começar o sorteio e é foco nele. Vai, Gabrielzinho.
O Ivo mandou 5 aqui, e aí ele mandou embaixo a mensagem dele. Na falta de um lateral completo, o Abel tem que colocar 2. E tem mais. Só temos o Veiga na criação. É a opinião aí do Ivo. E o Rafael mandou mais um, tá mandando superchat louco, participando aí, da hora demais, obrigado pela participação.
Concordo com essa afirmação aí.
Ó, o Rafael Puffer mandou, Luan, no atual momento tá jogando mais o Gomes. Luan tá muito bem na temporada. Tem um outro do Rafael Puffer mais pra cima, Gabrielzinho. Põe lá, por favor. Ó.
O Rocha
é o terceiro. E Mike, ala é lateral. Como é, o Rocha e o Mike, eles fazem inúmeras posições, como vários jogadores do elenco do Palmeiras, né? O Abel, ele já enfatizou várias vezes que gosta dessa polivalência, como o Dudu, o Rony, joga em várias posições, né? Volta mais em cima, tem o do Johnny Cassim que a gente não leu ainda.
Essa pergunta do Rodrigo é boa. Nosso Palmeiras nem precisava contratar Caio Paulista de São Paulo.
Eu acho que tinha que contratar, sim. A gente tá pensando...
Ainda tem muito jogo agora. Na temporada.
Tem muito jogo temporada na temporada. Vem, o cara é novo. Não, esse aqui ele tinha falado. E para aliviar, Bolívar, Aliança e
Comissão. Ah, eu achei que não tinha lido. Em relação ao Caio Paulista, na Copa América, não sei, né? Depois dessa vacilada das passagens, o voo, não sei o que... E o Bielsa, que é meio doidão, não sei se ele vai parar de convocar o Piqueires por causa disso. Mas caso não aconteça algo diferente do que tá acontecendo, o Piqueires vai pra Copa América. E a gente vai perder ele durante um mês. Aí vai abrir vaga pro Caio Paulista ou Vanderlan. E eu acho que, na minha opinião, na cabeça do Abel, o Caio Paulista tá na frente na fila. Tá? Então, a mensagem que o parceiro mandou, a resposta é que foi necessário, sim. Principalmente nessa pausa onde a gente vai perder o titular. E eu acho que, na cabeça do Abel, ele é o primeiro suplente, né? E fora o restante da temporada, ano que vem, ele fechou um contrato de 4 ou 5 anos, né, Gabrielzinho? Então, você tem que pensar a longo prazo também. Então, eu acho que o Caio Paulista vai ajudar, sim. Uns já estão conectando, tal, mas eu acho que ele vai agregar, sim. Querendo ou não, o Caio Paulista foi titular de São Paulo, na lateral esquerda, campeão da Copa do Brasil.
Não, é aquele naipe de contratação que não só fortalece nosso elenco, como enfraquece rivais.
E o Caio Paulista, ele é... É, exatamente. E o Caio Paulista jogou muito contra a gente a Copa do Brasil ano passado. Inclusive, ele acabou com o Mike, né? Que a gente tava falando até agora. Mas, claro, não tô desvalorizando o Mike, muito pelo contrário. Mas tem jogos que ele pode ser bem útil, né? Tem jogos que ele pode ser bem... Não é, ele não é aquele cara descartável.
Ó, ainda não começou o sorteio, agora parece que vai começar em breve. É, só uma informação, não é uma informação, mas tudo leva a crer que o Palmeiras deve jogar a semi do Paulista na quinta-feira que vem, dia 28. É, o Santos deve jogar na quarta, o Palmeiras deve pedir para a federação para jogar na quinta. Sério? Também para que.
Não é.
Também, não, quinta-feira que vem, agora é data FIFA. Quinta-feira que vem. Muito por conta dos convocados, né? Murilo e Endrick estão com a seleção, Leila Pereira também está com a seleção, eles vão voltar no jatinho dela. Então, a informação é essa, o Palmeiras deve jogar a semi do Paulista na quinta no Allianz Parque, né? Esperamos que seja no Allianz Parque. Ó, Cafu agora, é o Cafu?
Ó, a galera aqui no chat, o Gabi e o José Donizete estão falando que o Vitor também mandou que...
É o Cafu mesmo.
O Paulista é desnecessário, que a gente, até agora acho o Vanderlan melhor. É.
Mas é o tipo é uma disputa boa, pô.
Vamos dar tempo. Ele também tem muito perfil de ala também, né? Porque ele tem essa profundidade. A gente até discutiu aqui em outras lives dele ser ponta também, né? O Kim falou que era, aí o Luizão e o Gabriel falou que não. Aí no jogo seguinte ele entrou de ponta. Mas sim.
Mas eu não consigo conceber que o Abel trouxe ele para jogar como ponta, cara. Pra mim.
Também. Eu acho que ele pensa nas duas. Mas mais
como ponta direita.
Ele pensa mais como ponta esquerda. Só que dependendo da situação ele coloca e vamos que vamos, né? Tanto é que ele já fez isso algumas vezes. Cafu tá falando. Parece que vai ser.
27, é isso? Não.
28. Mas não é certeza absoluta ainda, né? Provavelmente vai ser, né? E eu tô vendo aqui a apresentação do sorteio. É a Helena Kalil, a menina?
Não sei.
Bate de relance aqui, pareceu ser ela, é que eu não tô com o áudio aberto também.
Ô, Gabi, enquanto tá enrolando aí a galera. Mostra o geladinho aí atrás. Vamos falar dessa aula, porque, cara, brincadeira. Fala um pouco com você, depois eu vou me alongar, porque merece.
Olha o geladinho, acabou tudo. Distribuímos para a escola inteira, temos o meu freezer até agora, mas o Atibaia deu para a gente o coolerzinho que ele vende, o gelinho dele ali nas Alamedas. Cara, um episódio especial demais que a gente fez, né? Porra, uma homenagem mais que merecida para um cara que foi tão importante para o crescimento da nossa torcida. É um cara que tinha muita grana e hoje a vida dele deu uma reviravolta absurda, né? Hoje ele vive ali nas Alamedas, mora ali do lado do Allianz Parque. Quem passa por ali pode ver ele vendendo gelinho quase todo dia. Foi o segundo presidente da história da Mancha. E o Paulo Cerdã quis voltar ao Pó de Porco muito por conta dele, né? Então foi muito emocionante, cara. É muito legal poder fazer usar o nosso trabalho também para fazer essas homenagens para essas pessoas que entregaram tanto para a nossa torcida, né, cara? Porque o Pó de Porco acaba sendo um espaço também pro torcedor palmeirense, cara. Foi um episódio absurdo. Tudo bem que o Atibaia não tem mais a memória, né? Algumas histórias ele não se lembra tanto, né? Mas, cara, foi uma parada absurda. E lá no sábado, em Barueri, muita gente elogiando o episódio, porque realmente foi uma aula. E os cortes já estão disponíveis. Acabei de subir alguns cortes, ainda tem alguns vindo. Mas, cara, muita resenha das antigas e muita coisa nova também, né? O Cerdã contou muita coisa dessa treta da W Torre, do gramado.
Sem papas na língua.
Contou toda a cena do Breno Lopes também, né? Quando o Breno Lopes... Martim Palermo subindo ao palco.
O Prato também estava no palco.
Agora foi o Martim Palermo. Como jogava o Martim Palermo, hein? Meu Deus do céu, a gente achava que ele era grosso, mas jogava...
Eu não tenho saudades dele, não.
Nossa, ele jogava muita bola, tá louco.
Agora, falando...
ele era grosso, sim. Mas ele era metedor de gol. Ele era grosso, mas metedor de gol.
Ele não sabia bater
pênalti. Não sabia bater pênalti.
Ele era um grosso...
Matador.
Ele era um grosso técnico, assim.
Não, não era técnico. Ele era matador, velho. Matador. Ah, é tipo. Ele tem muito tempo de bola, no funcionamento. Mas é, ele é o clássico 9, mas você põe para fazer três embaixadinhas, uma tabela, não sai muito bem.
Canhoto, e também. O Palermo não sabe nem se ele é destro ou canhoto.
É, não. Ele só sabe também. E convenhamos. Convenhamos. O Riquelme abastecendo ali facilita, né?
Porra!
E do lado dele tinha o Palacios, que jogava muito, que tinha trancinha aqui. Nossa, não é trancinha, o cabelinho aqui.
Vitor Rangel tá falando aqui, ó.
Esse bosta não tô nem no sorteio da Liberta.
Quem não chorou no final desse episódio não é palmeirense de verdade. Emocionante o episódio do Atibaia, homenagem muito merecida. Valeu, Vitor, tamo junto. Alexandre tá falando que prefere o Osmar. Fala aí, Greginho.
Não, eu ia falar desse episódio que, assim, claro, você tá lá na bancada, então você tem a resposta das perguntas. Depois foi baixando a drena e tal. Cara, esse episódio, assim, o Serdan é monstro, mas, assim, acho que falando de legado, de contar a história, né, que é o que o Pode Porco acaba fazendo, acaba não, né, a nossa função é contar a história. Cara, esse cara é, vamos dizer assim, do quarteto mágico da criação da Mancha Verde, na essência. E hoje, eu até, depois do episódio, tipo, eu até falei durante o episódio, mas nosso programa chama Pó de Porco. O porco era algo que eles usavam para insultar a gente. E esses caras aí, o Atibaia representando todos eles, foi o cara que transformou o porco no nosso, cara, no nosso mascote, nossa legião, no nome do nosso programa, na tatuagem que um monte de palmeirense põe na pele, tá ligado? Não dá para ter a dimensão disso, que os caras transformaram uma coisa que era um xingamento, pegaram o porco, saíram na mão com um monte de cara rival.
Conclui aí que vai começar, Greginho, conclui aí.
Não, exato. E cara, e hoje somos porco, segura os porco é muito louco, entendeu? E em busca do Tetra da Liberta, vambora.
Monstro. Ó, eles só estão...
Estão sorteando os grupos agora. São Paulo vai estar no grupo B.
Fluminense já é o grupo de chave. A. Eles estão só sorteando, eles estão sorteando os cabeça de chave, né? Fluminense grupo A, São Paulo grupo B. Vamos ver quem vai do grupo C. Grupo C, Grêmio. Então primeiro o cabeça de chave e depois que começa a emoção aqui. A diferença da letra não tem, né? Tem alguma. Quem joga antes, será, ô Gabriel? Tem alguma diferença da letra do grupo? Tem.
Sempre o grupo A, B, como é a estreia primeiro, né?
Ah, é só questão de calendário, então. Porque no mata-mata sorteia tudo, então não muda nada, né?
Olha! Não sei se vai dar pra ver.
Acho que tem,
olha a arte do Caio Rabisco.
E acho que tem a ver com.
Que isso?
Fechado pelo. O CT, não, é a arte do Caio Rabisca. Fechado por luto. Treinador bizonho, jogadores bizarros.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with. Specifically, someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Flamengo no E, vixe, o Palmeiras vai ficar por um dos últimos.
Muito bom.
Mas eu acho que vai influenciar até na...
Ó, o Gagliotti e Buozzi acabou de aparecer aí.
Mas vocês estão preocupados? Ou vocês acham que vai ser igual o Paulista, que a gente vai continuar mantendo a melhor campanha na fase de grupos, melhor desempenho?
Cara, eu vou ver o grupo e vou te falar quantos pontos a gente vai fazer. Olha lá, grupo F, Palmeiras.
Aí, ó, grupo F, Palmeiras.
Grupo F do quê? De Four.
De Flaco Lopes.
De Flaco Lopes.
Palmeiras no grupo F da Libertadores
2024. Não, escreve aí. Palmeiras no grupo F de Flaco, caralho. Escreve direito. F de Flaco. Palmeiras, F de Flaco.
Ai, ai.
Penharol no grupo G. Penharol que vamos convenhamos, né? Não assusta mais ninguém, faz tempo, né? Olha o Fred presente. Fred está sentado do lado do Buozzi, né?
É, vice Fred, do... ele é dirigente do Flu agora, né?
Sim, tô ligado. River Plate no Grupo H. Inclusive, eu vi uma entrevista do Casares, né, presidente de São Paulo, falando que tem boa relação com o clube, veio no mesmo avião que o Gagliotti e o Buozzi, que tá de boa. É, na frente das câmeras ele não vai xingar.
Tava chorando hoje, né? Tava chorando.
Mas tava com o olho inchadinho aqui, não sei porquê.
Tava tristinho, né?
Bom, agora começa, hein? Vai. Quem cai no clube do Fluminense? Vamos ver.
Cerro. Escapamos.
Cerro. Escapamos, não sei se escapar é a palavra certa.
De enfrentar de novo.
É. O goleiro brasileiro tá lá ainda, que era de São Paulo? O Jean tá lá no Cerro ainda? Já é ídolo no Cerro, viu?
Ô, Reinaldo, só te respondendo a pergunta, acho que você não viu ainda, tem que ver o episódio, eles contam mais. Mas tem muito a ver com um pouco com o italiano, a forma de comer, enfim, tentando insultar de ser... de se sujar com os espaguetes, por aí, aquela coisa de tentar buscar um insulto aí, alguma coisa para incomodar, e aí, enfim, virou o que virou, e hoje nós somos porco, muito louco.
Tô de antes, não do Grêmio, hein?
O Barcelona de Guayaquil caiu no grupo de São Paulo B, e o Estudiantes de La Plata no Grêmio. Grupo difícil! Grêmio já pegou uma pedreira.
Coisa fácil.
Sobrou o Galo, Independiente do Vale, Libertar, Bolívar
e Barranquilla. Eu quero
bater. Júnior Barranquilla no LDU.
25% de chance de pegar o Botafogo, hein? Nossa, mas o Botafogo no grupo do Flamengo ia ser engraçado também. Ah, não, o Botafogo é só o último, né?
Botafogo é pote 2 agora.
Ah, tô viajando.
Viajei. No grupo E do Flamengo, quem cai? Vamos ver.
Bolívar.
Agora Bolívar.
O Palmeiras pega Independiente do Vale ou Libertad. Um dos dois.
Você falou aí, eu não sei, mas as letras têm a ver com o chaveamento depois?
Não, porque é sorteio. Depois é sorteio.
Palmeiras vai pegar Independiente do Vale ou Libertad, hein?
Porque eu prefiro Libertad, hein? Eu falei Libertad aquela hora. Vamos ver.
O Del Valle é mais encardido.
Del Valle, que merda. Del Valle. Puta, além de ser longe, é chato, hein?
É longe?
É longe, Equador, né, fi? E é chato jogar lá, velho.
Chato eu não acho que não, mas...
Equador é 2 horinhas, né?
Não, é chato, sim. Del Valle é chato de jogar lá.
Del Valle é chato, mas é um bom teste pro Palmeiras também, né? Um dos times aí que estão trabalhando.
O Atlético Mineiro, cano do Peñarol. É que, assim, eu acho chato, se eu for comparar...
Libertário do River.
Se eu for comparar...
Não, é um dos melhores times
jogando futebol. Do Pote 2, exatamente. Por isso que eu falei que é chato. Não só do
Pote 2, mas nos últimos anos, né?
Ah, eu acho que se fosse no pote 1, eu não ia ver com tanta nossa, porque a concorrência ia ser maior. Mas vendo no pote 2, eu acho que o Del Valle, junto com o Atlético Mineiro, que a gente não ia poder pegar, eu e o Estudiantes seriam os mais difíceis. E depois do Atlético Mineiro, para mim, o Del Valle era o mais difícil do pote 2, viu?
Não, então, mas o Del Valle tem futebol de pote 1. Se você for analisar, claro que tá pelo ranking.
Eu tenho mais medo que o Del Valle, do Del Valle do que o Peñarol, por exemplo, que é do pote 1.
Exato.
Tipo, do Peñarol tudo bem, mas do resto acho que não.
Eu não.
Eu sim. Ó, Alianza Lima, grupo Fluminense. Fluminense também pegou um grupo bom, hein?
Mabinha.
Cerro e Alianza tá suave, hein?
Ó, baba. Muito fácil o grupo do Fluminense.
Baba.
Fluminense pegou um grupo relativamente um grupo fácil.
São Paulo agora vai.
São Paulo, Guayaquil. Tadjeres! Saudades do que a gente viveu, né?
Freguês, hein?
Tadjeres, vamos mandar o Tadjeres.
Aí, ó os caras, os argentinos dando risada. Grupo C do Grêmio agora, Grêmio Estudiantes e... Vamos lá.
The Strongest, escapamos da altitude.
Boa.
Difícil esse grupo, hein?
Tá chatinho. O grupo C do Grêmio, eu acho que é o...
Tá cobrando da Argentina, então. Vai vir agora. É. Tem que vir agora.
Eu, grupo G, que é o Peñarol...
O Zário vai vir da morte, hein?
Vamos ver.
Quem mais tem de Argentina aí sobrando?
Milionárias.
Milionárias e
São Lourenço.
Olha,
Osário dois e São Lourenço com chance de cair no nosso.
Mas são dois clubes da Colômbia. Tem o Junior Barranquilla e o Milionário.
Não, o Junior já foi. É o Universitário. Tem o Universitário.
Ah, então, pulou pro... Então, viu?
Tem o Tátira. E tem o Táchira.
Então, o Millonarios, que era pro sorteio do grupo D, pulou pro E, porque já tinha um colombiano, entendeu?
Ah lá, Universitário.
Universitário. Vai cai no grupo D. Né? Então, porque não pode cair do mesmo país.
Tem que Tátira, Sorrento e Rosário agora, o Palmeiras pegar.
É, vai! Argentina! Rosário é Buenos Aires.
Tátira é uma baba, agora os outros dois já é chato. Vamos ver quem
vem. É, vamos ficar com o grupinho da
Rosário. Rosário nós vamos, mano.
Rosário é...
Deportivo Tátira na Venezuela. Melhor, pô!
Deu sorte. Pelo amor de Deus.
Cara, se o Rosário...
Rosário. Puta, foi pro do River, o Táchira.
Porque não pode. Porque já tem o Del Valle.
Mas Del Valle é do Equador, né, da Venezuela.
São Lourenço, nosso grupo.
Vamos garoto!
Vamos pro nego gasômetro.
Caraca. Ô, grupo da morte, hein? Palmeiras, Del Valle e São Lourenço.
É grupo da morte, querida. Hein?
Eu não acho que é da morte, não, mas tá.
Ah, que grupo tá mais forte que esse? Deixa eu ver o grupo da morte. Ah, não. O grupo G é o G, o nosso e o do. O nosso e o do Peñarol são os mais difíceis, por enquanto.
É, o Peñarol tá chato. O nosso é
mais difícil porque tem nós, velho.
Não, sim, não. O nosso é o mais forte, mas lá é difícil.
É, o nosso é o mais difícil, pô. Esquece.
Palmeiras que caiu no grupo do São Lourenço em 2019, né?
Não, foi antes. Ah, não, do São Lourenço, sim. Ah, achei que foi do Rosário que tava falando. Grupo do Fluminense, baba.
Não, foi pro... Pera, foi pro Fluminense. Muito fácil.
Eu não entendi só porque o Tátira não caiu no nosso. Mas tudo bem, vamos que vamos. É que eu tô sem áudio aqui, né, mas... Enfim...
Cobressal
do Chile, o grupo de São Paulo também tá baba, hein? Tá baba, hein?
Nossa, São Paulo deu muita sorte.
São Paulo deu bem.
Ah, não vê. Calma, eles se atrapalham sozinhos, calma.
E o Botafogo, hein? Será que cai aonde? Se cair no nosso grupo, é grupo da morte.
Nossa, se cair no nosso grupo, pega fogo, camarada.
Um atipato, não sei.
Não tem nenhum do Chile, o Atipato.
Porque os outros dois eram argentinos e não podiam cair no grupo do River. Por isso
que os três de vermelho ali podem cair em qualquer um. Porque
eles vieram da pré. Os dois grupos já tinham argentino. Aí, obrigatoriamente, veio pro nosso.
Botafogo, grupo D.
Deu sorte o Botafogo, hein?
Deu sorte.
Botafogo deu sorte, hein?
Grupinho fácil, mano.
Grupo do Botafogo é LDU, Júnior Barranquilla e Universitário.
Nosso grupo, se não cair com o Nacional, vai ser um grupo fácil também.
Não.
Tá louco. Fácil. O nosso grupo?
Não é tão fácil.
Palestina. Não, nossa, olha o do Flamengo, velho. Bolívar, Milionários e Palestina.
Flamengo é o mais fácil de todos.
Pelo amor de Deus, velho. Tá louco. Vamos pegar o Liverpool que eu falei.
É Uruguai.
Vamos pegar o Liverpool que eu falei. Liverpool é um bom time para nós pegar.
É bom, é fraco. O estádio lá é melhor.
O pai crava!
É louco. O estádio lá é menor que o Anacleto Campanella.
Grupo fechado, então, Palmeiras no grupo F com Del Valle, San Lorenzo e
Liverpool do Uruguai.
Cara, não acho um grupo difícil, não, de verdade. Acho que Palmeiras...
Caracas caiu no grupo do Atlético Mineiro. Se caísse o Nacional, ia ser o grupo da morte. E aí o Nacional caiu no grupo do River, que dá uma complicadinha, né? Porque o Nacional vai brigar com o Libertad para a segunda posição. E o River é o favorito do grupo e o Táchira é o...
Vou falar uma coisa aqui.
É Montevideo, viu, Liverpool?
Tô ligado que é Montevideo. O Liverpool... Se fosse o Liverpool do Klopp, o Palmeiras classificaria... De boa nesse grupo aí. Mesmo sendo...
Calma. Palmeiras vai fazer 16 pontos, anota aí.
É, meu chute seria esse também, 16 pontos.
Só empata contra o Del Valle lá, que é difícil jogar lá. O resto ganha tudo.
É isso. Calma. Eu acho que são 16 pontos também.
Minha previsão. Ixi Maria, saiu no grupo. É da hora o sorteio, né, galerinha?
Mas e aí? Contra São Lourenço, bora partir.
Vai assinado agora ou não?
Quê?
E aí, Kim? Buenos Aires ou Montevideo?
Nossa, acabei... Acabei de voltar da Argentina, irmão. Não aguento mais aquele país. Agora eu não consigo fechar nada. Porém, amanhã na nossa reunião a gente vai ter que sentar e já começar a planejar, viu?
É isso. Um joguinho da fase de grupos a gente vai ter que ir, velho.
Ah, a gente pode não, distribuir, né?
Eu vou.
O Alisson tá falando que nós teremos mais líder da primeira fase. Calma.
Pode ser, mano, porque o Flamengo tem muita chance de fazer 18 pontos. E se não for do geral, tá tudo bem, não tem problema, não. Não tá de boa. Tá. Pra mim é uma marca. É legal, tá. Mas é zero relevante. Ó, a gente 20... tem que. Greginho falou que vai pro Equador, hein? Eu vou pro Uruguai e você vai pra Argentina, então. Fechou?
Cada um vai com canto?
É. Não, Greginho, vai pro Equador, tio. Dali é 2P pra Miami, já vai visitar a namorada, pai.
Eu já fui pro Equador, já. É da hora lá. Eu fecho. Vambora. É.
Porra. E aí, que. É, não, vamos comer pó de porco presente em todas, fi.
Meu pai tá falando que menos de 18 pontos ele não assina.
Que isso, José. Seu pai também, vou te contar, hein, Zetão.
Ô, Zetão, é corneta demais, hein? Ô, Zetão, você tá guardando dinheiro pra ir pra 2025, Zetão? Pra patrocinar nós?
Vamos levar o velho pro Super Mundial. Passar uns dias nos States. É isso, rumo ao Tetra, rapaziada. Vamos manter a confiança, rumo ao cabeça tetra, fria. Porra. Coração quente, o bagulho é louco. A gente é o Palmeiras, filho. Tem que respeitar. Quem tem que ter medo é os caras, que quando vê a bolinha lá, Palmeiras, os caras se tremem todo, filho. E vamos que vamos. E é isso. Quinzão, considerações finais aí. Quinta-feira tem pode pôr com Alvivaço. Quase uma hora e meia de live aqui esperando o sorteio. Mas é isso. Verdão no Grupo F com Del Valle, São Lourenço, Liverpool do Uruguai. Não é um grupo tão fácil, mas também não é um grupo que... me assusta, acho que o Palmeiras classifica sem muitos sustos. E vamos que vamos para a fase final da Liberta em rumo a esse tetra. Uma pena que o menino Hendrick só vai jogar alguns jogos da primeira fase, né, na fase de grupos. Na fase final, o menino Hendrick já vai estar no Real Madrid. Mas enfim, Quinzão, dê suas considerações finais aí.
Boa. Primeiro, em relação ao sorteio, eu acho que... para o Palmeiras pegar um grupo muito difícil é quase impossível, porque o Palmeiras é relativamente bem melhor que os outros, né? Relativamente bem melhor, acho que eu fui redundante, mas ele é bem melhor que os outros. Então, em qualquer grupo que construísse, o Palmeiras ia ser favorito. Agora, analisando os concorrentes, eu acho que depois do grupo do Atlético Mineiro, talvez, o grupo do Palmeiras seja o mais difícil. Mas mesmo assim, eu concordo com você que não é aquele grupo da morte. Nossa senhora, agora o bicho pegou, talvez a gente não vai se classificar. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem total condições, como eu fiz a minha previsão de 16 pontos, você também, de passar com uma certa facilidade para as oitavas de final. E é aí, isso, né? Se for... aí, ó,
falei que marcar a reunião... Vai ter cronograma.
Vem aí que eu termino depois, vai.
Brasilian Fury mandou aqui. Se vocês vierem a Azul para o Mundial do ano que vem, me avisa que eu mostro o local para vocês, dependendo da cidade em que vamos jogar. Ó, já temos até guia turístico aí, ó.
Tamo junto,
Brasilian Fury.
Vamos tomar. Vamos.
A gente vai sim. Termina aí, finaliza aí.
Obrigado. Eu acho que o Del Valle é um time que, cara, sempre tá nas cabeças, nas competições... continentais, né, da América do Sul, foi pra final, ganhou do São Paulo na final do Sul-Americana no retrasado. O Palmeiras, o Del Valle não perdia em casa não sei quanto tempo. Aí o Palmeiras do Abel foi lá, ganhou de 1-0, um gol de pênalti do Veiga e jogou com o time lá atrás e conseguiu tirar a invencibilidade. Então eu acho que fora contra o Del Valle a gente é um cenário possível de a gente não garantir os 3 pontos. São Lourenço, time do Papa, tem tradição, mas, cara, ultimamente não vem bem, então eu não vejo, não tenho tanto medo. E o Liverpool, eu acho, do Uruguai, eu acho que é o time mais fraco do grupo.
Se eu não me engano, o São Lourenço perdeu pro Santos ano passado pela Sul-Americana, não foi?
Sim, perdeu pro Santos, sim. Mas que foi mó jogão ainda, tal. Acho que, se eu não me engano, o Marcos Leonardo fez o gol no final, que se classificou. E o Santos tava brigando pra não cair, né? Então, sim. Eu acho que... é um grupo, só para concluir, que não é o da morte, mas também não é um grupo baba, né? E aí, para fechar, quinta-feira tem pó de porco. E a minha dica é que ele foi revelado no Palmeiras e foi campeão da Copa do Brasil, da Mercosul e da Libertadores. Nossa senhora.
Caralho.
É, spoiler bom, hein? Só pra deixar vocês aí.
Maravilha.
O Greg travou.
Travou o Greg bem. Olha a cara dele ainda.
Não, cara, como ele travou com uma cara muito feia, mano. Vou até tirar um print disso, mas é isso. É, teremos um ex-jogador do Palmeiras aí, revelado no Palmeiras como quem revelou aí. É, será um episódio muito mais do que especial. E vamos que nossa história continua. Quem não assistiu, pode pôr com o Serdei com a Atibaia. Assistam, porque foi uma aula, uma homenagem muito merecida. E é isso. Greginho, manda seu, agora que você voltou, manda seu recado final aí.
Bom, caiu de novo, Greginho. Greginho, acho que na finaleira não tá. Teve mais um superchat aí, Gabrielzinho. Põe aí e a gente finaliza a live.
Galeano, ô, Rafael Piffer, não é o Galeano, não. O Galeano tá nos devendo uma visita. Há tempos, estamos tentando levar o homem, mas não é o Galeano, não. Mas foi um belo chute, viu? Mas não é o Galeano, não. É, o Brasília Fury tá falando, o grupo é equilibrado, por isso ainda deve ser fácil a qualificação, mas vai ajudar a nos preparar para as eliminatórias. É isso. Também não é bom cair num grupo tão fácil, porque senão engana muito para a fase final, né? Que é bom pegar umas pedreiras na fase de grupos já. E o Palmeiras passou para o Del Valle na campanha do Tri em 2021. Então é isso, rapaziada. Agradecer demais quem ficou aí com a gente no sorteio, quem ficou com a gente na live aí. Greginho não vai conseguir se despedir porque tá com problemas na internet lá. Vamos que vamos. Quinta-feira tem Pode Porco ao Vivaço e é isso. Quinzão, boa noite, meu parceiro.
Valeu, avante Palestra e Grupo Porco. Abraço.